perceberem que este trabalho foi feito num tempo bastante rápido. Portanto, de alguma forma, tínhamos que também o condicionar em termos de objeto, e foi isso que fizemos.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, disse há instantes que, para fundamentarem a vossa avaliação e dispensarem de ouvir presencialmente a CEO da TAP, que se basearam em quatro declarações e depoimentos tidos pela senhora engenheira Cristina Widner. Vem a senhora agora dizer que foi excluída de ser ouvida e que vai recorrer até onde for preciso, palavras da própria, para ser reposta à justiça. Dessas quatro declarações que a Inspeção-Geral de Finanças usou, uma delas teve a ver, como o Sr. Inspetor-Geral invocou, uma audição tida na 6ª Comissão nesta casa, que por acaso eu também estive. Foi válido tudo o que a sua equipa ouviu e aproveitou dessa audição?
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Sim, eu diria que no essencial ouvimos bastante atentamente essa audição e aproveitámos aquilo que achámos conveniente. Naturalmente, tal como os senhores deputados na altura ficaram com algumas dúvidas, nós também ficámos e tentámos esclarecê-las por escrito no momento seguinte.
Sr. Deputado, faz favor, pode continuar.
Essa audição foi em inglês, certo?
Sr. Inspetor-Geral?
Essa audição foi, mas havia também uma tradução.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra para continuar.
O Sr. Inspetor-Geral diz que não chamaram a CEO da TAP para interrogatório porque o principal obstáculo seria a língua. Não podiam ter também um tradutor?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Podíamos ter usado o tradutor, mas como eu disse há pouco, não achámos que, digamos... No fundo havia questões específicas, perguntas concretas que nós precisávamos e que também queríamos ter uma resposta concreta por escrito. Fundamentalmente esse foi o objetivo, não foi tanto a língua, certo? O objetivo foi esse. Há questões concretas que queremos saber, vamos fazê-las por escrito e queremos uma resposta por escrito. Aquilo que os seus deputados na altura, nessa Assembleia onde esteve, muitas vezes não conseguiram.
Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, posso depreender do que me diz que estavam expressamente interessados apenas nas respostas que a sua equipa tinha preparada para fazer. Não lhe parece relevante que em todo o processo a Sra. Engenheira Cristina Widner pudesse ter alguma coisa mais para acrescentar ou apenas vocês queriam circunscrever as suas perguntas às respostas de forma condicionada?
Sr. Inspetor-Geral tem a palavra.
Não, não se trata de condicionar. Como eu disse, a senhora engenheira Christine tinha toda a oportunidade de fazer as questões que quisesse, isto é, inclusivamente poderia ter contactado com a Inspeção-Geral de Finanças no sentido de averiguar, vou ser ouvida, eu quero ser ouvida, e nessa altura seria ouvida, com certeza. Não quisemos, de forma alguma, condicionar a intervenção da senhora.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Desde que começaram a trabalhar nesta auditoria, na elaboração do relatório, quantas vezes tiveram contacto com o Sr. Ministro das Finanças?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Tive contacto eu próprio com o Sr. Ministro das Finanças no dia 6/3, ao final da tarde, quando lhe fui entregar o relatório.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Portanto, durante todo este processo, o Sr. Inspetor-Geral não contactou com o Sr. Ministro das Finanças?
Sr. Inspetor-Geral tem a palavra.
Durante este processo, não contactei o Sr. Ministro das Finanças.
Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, sentiu-se de alguma forma condicionado, e a sua equipa também, ao fazerem este relatório que terminaria com recomendações, e são recomendações apenas, sabendo que a fase final tinha que passar pela chancela do Sr. Ministro? Sentiu-se de alguma forma condicionado no que pudesse lá escrever sobre a intervenção do Sr. Ministro ou não, intervenção neste processo?
Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Eu entrei em 1987 para a Inspeção-Geral de Finanças. Saí, entretanto, voltei a entrar. mas, portanto, tenho muitos anos daquela casa. E tenho 6 ou 7 anos, digamos, de direção superior daquela casa. E não tenho conhecimento de nenhuma situação que tenha ocorrido comigo em que o Ministério das Finanças, ou concretamente o Ministro das Finanças, tenha querido interferir nos trabalhos da IGF. Portanto, só para dizer que temos essa independência suficiente. Naturalmente, e como o Sr. Deputado Carneiro há pouco falava, confrontando com uma situação, então, e se tivesse aqui que apontar alguma coisa ao Sr. Ministro das Finanças, provavelmente escreveríamos exatamente isso, ainda que fosse ele a decidir sobre o destino final do documento.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, quando recebeu o pedido da Assembleia, concretamente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, para a documentação a enviar, sabia dos contornos legais da mesma e da obrigatoriedade do envio de toda a informação, sem que nada fosse subtraído nesse mesmo envio?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Nós recebemos esse pedido não diretamente à Assembleia, mas, digamos, assuntos parlamentares, e, portanto, entregámos a documentação que nos foi solicitada. Na altura, tivemos uma preocupação, que era a proteção de dados. Daí, junto ao documento, foi entregue um parecer da nossa encarregada de proteção de dados. E aquilo que efetivamente foi censurado, chamemos-lhe assim, foram exatamente dados pessoais e nada mais do que isso. O resto, toda a documentação foi entregue em aberto, digamos assim.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, quer dizer que a ata que não veio, por exemplo, nas conclusões que o Sr. Inspetor-Geral leu acerca do CFO, Dr. Gonçalo Pires, foi omissão, foi por lapso, esquecimento, bem como as outras pessoas potencialmente envolvidas ou com algum dolo ou culpa no processo que foram ocultadas, incriminando, desculpe uma expressão, apenas a CEO e o Presidente do Conselho de Administração. Foram esquecimentos ou pequenos lapsos, ou foi intencional o não envio dessa informação?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Aquilo que nos foi solicitado via gabinete do Ministro das Finanças foi relatório final, projeto de relatório. E foi isso que nós enviámos, nesses exatos termos. Não nos foi solicitado mais nenhum documento, a não ser numa fase posterior em que nos chega ao conhecimento que tinham sido solicitados documentos adicionais, que estamos neste momento a preparar e que serão entregues, tanto quanto eu julgo saber, amanhã, dentro do prazo pedido pela Assembleia.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, disse, e tem um longo historial de finanças, portanto, a área financeira é-lhe totalmente familiar. Acha normal que seja o Departamento de Recursos Humanos a enviar para a Tesouraria um pagamento de uma indemnização de 500 mil euros sem que o CFO tenha conhecimento da mesma? Parece-lhe normal?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Eu autorizo os vencimentos da Inspeção-Geral de Finanças, confiando nos meus serviços que fazem o apuramento. Eu, naquela altura, não tenho presente se vou estar a pagar à Fátima ou à Carla e se são 5 ou se são 10. Confio no trabalho dos recursos humanos e sou eu que, não é carregar no botão, mas sou eu que digo que pague-se.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Portanto, é o senhor responsável pelo pagamento?
Sendo eu responsável pelo pagamento. E, portanto, se houver algum problema, é a mim que me vão chamar a responsabilidade.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Presumo que o Sr. Inspetor-Geral nos deu razão e o responsável pelo pagamento seria o CFO. Porquê que no relatório final da IGF não está como responsável?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Vamos ver. Eu sou o responsável em termos globais. Isto é, o Tribunal de Contas, se entender que é um pagamento errado, vai-me chamar a mim, porque fui o último, digamos assim, a assinar o documento. Mas, efetivamente, a responsabilidade é essa. E, portanto, neste caso em concreto, não sentimos que a intervenção genérica, digamos assim, do CFO pudesse ser utilizada aqui.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Não sentiram que a responsabilidade fosse do CFO, mas o Sr. Inspetor-Geral acabou por admitir que a última responsabilidade cabe sempre a quem a autoriza. Portanto,
máximo.
Posso depreender das suas palavras que, tirando a parte do relatório, enquanto um observador atento deste processo, o CFO tem culpa ou será o último culpado.
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra.
Eu diria que isso é um processo com os dados que nós transmitimos que o Tribunal de Contas poderá avaliar se efetivamente o Sr. CFO tem culpa ou não. Estamos a tratar de um processo de responsabilidade financeira.
O deputado Filipe Melo tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, desculpe voltar a insistir, mas têm que ser apurados responsáveis. A IGF, a nosso entender, apurou dois responsáveis que naturalmente têm culpa com toda a certeza, mas a culpa não morre solteira. E o CFO, na nossa opinião, tem que ser responsabilizado, quanto mais não seja, porque é pago principescamente com o dinheiro dos contribuintes. Portanto, tem que assumir as suas responsabilidades. Portanto, se o Sr. Inspetor-Geral, no seu relatório, iliba completamente o CFO de qualquer responsabilidade, das duas uma, e é isso que eu precisava que o Sr. Inspetor-Geral nos explicasse, ou é um relatório muito redutor, ou é um relatório especificamente direcionado para dois alvos?
Sr. Inspetor-Geral tem a palavra.
Não haveria nenhuma, e não houve nenhuma razão objetiva para nós distorcermos, digamos assim, a factualidade que tínhamos. Efetivamente, fomos confrontados com uma situação em que o único documento oficial era subscrito por duas pessoas. E foi sobre essas que nós entendemos que haveria essa responsabilidade. Trata-se de um processo completamente diferente, de um processo normal de despesa que corre vários cantos de uma administração, que há uma autorização de despesa, há uma autorização de pagamento, há tudo isso. E, efetivamente, aqui nada disto acontece. O que acontece é que há um documento, o único documento oficial, onde, no fundo, há duas pessoas que o subscrevem. E foram essas que nós entendemos que eram responsáveis por esse processo. Não houve qualquer intenção de...
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra?
E pedia que não me fosse contado tempo. Sr. Presidente, eu acho que, por uma questão de respeito, principalmente pelos convidados a depor nesta sessão, e para que nós consigamos ouvir todas as explicações, eu apelava ao Sr. Presidente que o ruído de fundo fosse controlado, porque isto é impossível trabalhar nestes moldes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente e Sr. Deputado Filipe Melo. Agradeço-lhe a chamada de atenção, que é muito oportuna, e, portanto, pedi a todos os seus deputados e a quem nos acompanha que criássemos todas as condições, não só para quem está a fazer as questões, mas quem está a responder, porque, efetivamente, é muito importante que assim o façamos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra para continuar a inquirição.
Sr. Inspetor-Geral, relativamente ao anterior Ministro das Finanças e Secretário de Estado das Infraestruturas, que nos parece, de tudo o que nós tivemos acesso e pudemos ler e analisar, que são dois elementos fundamentais no desenvolvimento deste processo. Pergunto-lhe objetivamente, porque é que no relatório são quase saneados estes dois elementos que tinham responsabilidade acrescida por serem precisamente o Ministério que tutela esta empresa?
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Presumo que quis dizer o anterior Ministro das Finanças e o anterior Secretário de Estado do Tesouro, é isso?
Não. Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
São, efetivamente, personagens importantes neste processo.